Olá, amigos do Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com o mercado do boi. E a primeira negociação no mercado futuro do boi gordo, lá na B3, com negócios aí na casa dos R$200, saiu aí no pregão de hoje. E a gente vai lá conversar com o Douglas Coelho, da Radar Investimentos, porque foi justamente a Radar que fez essa primeira negociação dos R$200 no mercado futuro. Esse número era muito importante aí para o mercado, principalmente o produtor estava esperando para ver se realmente o mercado tinha fôlego de conseguir chegar nesse patamar. Aparentemente, o mercado futuro já está sinalizando essa possibilidade, já está concretizando, portanto, negócios nesse patamar de preços. Meu amigo Douglas Coelho, obrigado pela participação. Finalmente, os R$200 chegaram. Douglas, qual é a avaliação, a análise de vocês em relação a esse valor? É um número consolidado? É um novo patamar? O que a gente pode esperar, Douglas?
Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Pois é, outubro de 2020, hoje saiu o primeiro negócio, né, na casa dos R$200 por arroba. Esse é um marco histórico para a pecuária brasileira, assim como o recorde das exportações em outubro de 2019, né, também foi mais um marco, né, a gente vive um bom período. Agora, quando você se refere a preço, se essa tendência vai continuar, que preço que a gente pode esperar, nós aqui da Radar Investimentos, né, qual que é a nossa visão? De fato, a arroba está mudando de patamar. Né? A gente já veio falando em outros bate-papos, né, que boa parte dos ativos, seja milho, soja, ouro, trigo, né, acompanharam, né, ao longo do tempo, né, tiveram a sua correção e o boi gordo ficou para trás. Essa correção está acontecendo agora, mas a gente está no meio de uma euforia. Então, cravar um preço, né, nesse momento seria categórico demais. Agora, que o mercado está evoluindo, o mercado futuro, né, com o número de participantes, preço e contratos mais dinâmicos, né, hoje a gente tem a curva toda, desde novembro até outubro 20, sendo negociada praticamente. Isso é verdade.
Mudou, então, até a dinâmica de negócio no mercado futuro, Douglas?
Sim, né? As variações foram bem bruscas nos últimos dias, né? A gente viu na manhã da segunda-feira, nesta manhã também, variações de R$3, de R$3,50, coisa que não acontecia antes, em 2018, né? Passava meses, praticamente, vamos colocar assim, semanas, sem uma variação dessa proporção.
Agora, isso é bom para os negócios, Douglas? Isso traz uma dinâmica diferente aí para as negociações, mas traz também aquela percepção de necessidade de participar do mercado futuro, seja para proteger, seja para especular?
Isso é ótimo. Isso é ótimo, viu, Alexander? Por quê? Porque com o aumento, né, da volatilidade, existem janelas, né, tanto para o pecuarista se proteger, né, quando o mercado sobe, comprando uma put ou vendendo no mercado futuro. Isso depende muito do perfil dele, né, enfim, como ele está trabalhando essa ferramenta, e abre espaço também para outros tipos de participantes, né, grupos agropecuários que usam as ferramentas, o próprio especulador, né, que talvez seja a pessoa física que nem tem o boi, mas que olha para o mercado, já gosta de uma dinâmica melhor, maior, né, isso é ótimo. Então a gente tem um cenário de aumento de volatilidade com liquidez, que abre espaço para entrada e saída de operações dentro de um dia, dentro de uma semana, e para o pecuarista até proteger, vamos colocar, janeiro e fevereiro, né, que são meses que estão saindo bastante opções de vendas, seguro de preço mínimo, e também olhando aí para os próprios especuladores, né, que não tem esse animal no físico. Então, esse aumento de volatilidade, ele é muito bem-vindo, né, e o aumento de preços, ele pode ser aproveitado para o produtor aí que é prudente, que gosta de trabalhar um pouco mais estruturado.
Muito bem. Então, essa referência dos R$200 foi vista no vencimento outubro de 2020, certo?
Exatamente, exatamente. A gente já tem 1.430, né, contratos em aberto em outubro de 2020, a tendência, olhando, né, a dinâmica dos últimos dias, é que esse número cresça.
Muito bem. Bom, a gente entendeu o que está acontecendo nesse momento, mas para chegar nesse momento Vamos dar uma passada no que está acontecendo com o mercado, Douglas. O que que justifica essa movimentação, esse nervosismo do mercado aí? Enfim, como é que está a situação? Você lembrou das exportações recordes agora em outubro. A gente tem aí uma demanda bastante aquecida também, ou pelo menos com a possibilidade de aquecimento aí no mercado interno, e uma oferta muito restrita ainda, Douglas. Dá um panorama para a gente do que está acontecendo nesse momento.
Tá, perfeito. Vamos lá. Desde meados da semana passada, né, a gente tem visto já uma dificuldade latente da indústria em comprar animais terminados, principalmente a indústria exportadora, né, que está mais ativa nesse mercado nos últimos dias, está competindo de maneira ferrenha, de maneira forte, né? Quando houve essa habilitação de mais plantas, né? Então, se havia uma disputa pela Belchina antes da habilitação, depois da habilitação essa disputa só cresceu, né? Então, a gente está vendo indústrias que conseguem receber um pouco mais pela venda de carne, principalmente para esse nicho, pagando, né? Puxando preços maiores. Isso tem sido refletido nos indicadores, né? Hoje a gente vê uma referência justa aqui em São Paulo, ao redor de 173, né? Seria alguma coisa nesse sentido, né? Mas existem falhas, né, e buracos nas programações praticamente de todos os dias da próxima semana. Então a indústria tem que fazer a lição de casa, ela está pagando preços maiores para preencher, né, as operações das escalas dos próximos dias, né, e tentar trabalhar um pouco mais esse custo fixo, né? A indústria ela tem um grande custo fixo, né? Abater um pouco menos, deixar passar um buraco, abater um pouco abaixo do esperado, né, ela vai ter o custo fixo do mesmo jeito. Então, ela está tentando correr atrás para preencher essas operações nos próximos dias.
Quando você fala de 173 como referência em São Paulo, isso é para o boi China ou para o boi comum?
É uma referência para o boi como um todo, né, considerando os dois nichos. Né? Claro que o boi China ele tem um ágio acima do boi comum, a gente já vê negócio aí de 176, 177, tá, né? Mas seria uma referência nesse momento. É até difícil falar em referência nesse estado de euforia que está o mercado, né? O mercado está subindo R$3 para novembro, R$3,80 para dezembro, R$3,35 para janeiro, né? Mas seria algo desse momento, né? Amanhã pode ser outra coisa.
Agora, o Douglas, você falou dessa necessidade da indústria de buscar animais para não ter buracos aí no abate, porque tem, obviamente, o custo fixo dela, como você bem explicou. Mas a indústria está encontrando esse animal?
Tá, com volume relevante, não. O pecuarista está cadenciando muito bem essas vendas, está aproveitando esse momento, né? Por quê? Porque quando a gente via, nós vamos comparar com o ano anterior, né? Um exemplo bem simples, bem claro, né? Vamos pensar no pecuarista em 2018, né? As chuvas vieram um pouco mais cedo, vamos colocar assim, chovia bastante em outubro, né? Em novembro, então tinha um manejo até um pouco mais difícil, gerando mal-estar nesse animal, né? E a arroba estava flat, ela estava estável. Então, se ele demorasse um dia, dois dias, três dias, que saia uma semana a mais, ele teria um custo maior dessa dieta, né? Com um preço de venda praticamente igual, idêntico, na mesma base. Enquanto nesse ano, principalmente no momento que a gente está vendo agora, é uma situação oposta. A gente não viu uma concentração de oferta num período, né? Não houve uma desova que pressionasse a arroba durante uma semana, durante dois, três dias. O clima está muito bom, as chuvas estão sendo bem espaçadas dentro das regiões e de semana em semana a gente está vendo preços em alta. Então, esse parcelamento das vendas, essa cadência do pecuarista, ela tem sido eficaz e eu acredito que ele deve continuar nos próximos dias para aproveitar o movimento.
Mas tem oferta e o produtor está regulando a entrada dessa oferta ou a oferta realmente está escassa, Douglas?
Existe oferta, ela está bem cadenciada ao longo das semanas, né? Só que a demanda, principalmente no mercado externo, está bem, está voraz. A demanda está bem firme.
É a demanda que está mandando agora, então.
Exato, com o mercado interno enxuto também. Então, a gente está tendo agora uma remarcação de preços diante desses fundamentos.
Muito bem. Então, vamos focar na demanda. Você abriu a nossa conversa falando que outubro registrou aí o recorde de exportação. Que recorde é esse, Douglas?
Foram 160 1,1 mil toneladas embarcadas em outubro, né, de 2019 agora. Esse volume ele é 29,4 acima de setembro e 17,8 acima de outubro de 2018. Né? Foi um volume recorde, e não em volume, mas o faturamento também foi bem satisfatório. Quando a gente olha o preço médio em reais, né, traduzido em reais, em dólares por reais, mesmo com o recente recuo do dólar, a gente tem um preço médio 4,3 acima do preço médio que foi vendido a tonelada para o mercado externo em setembro deste ano, né? E 24,6 acima do preço médio de outubro de 2018. Então foi uma exportação que houve volume relevante com preço médio em reais também remunerador, relativamente remunerador.
E qual que é o preço praticado?
O preço da tonelada exportada?
Isso.
Em dólares por tonelada, 4.473. E em reais por tonelada, 18.273.
18.273 em reais.
Exato. Reais por tonelada.
Aham. É também um preço recorde, Douglas?
Desculpa, eu não, a ligação picotou, desculpa.
É também um preço recorde? O volume...
Eu posso checar aqui, mas...
O volume foi recorde,
mas... Eu posso
mas...
dar uma checada, sim, mas... Sim. Em reais, traduzido em reais, sim, é recorde. É um volume,
né?
Recorde.
É.
É um preço médio recorde, exato. Quando a gente vê em reais por tonelada.
Muito bem. Ok, daí a gente tem essa exportação, essa demanda externa acontecendo. E a demanda interna, voltou a acontecer também?
Bom, a demanda interna ela está num ritmo bem diferente das exportações, né? Enquanto as exportações estão bombando, a gente está ainda engatinhando, vamos colocar assim. Mas uma ponderação aqui, a gente viu nos últimos meses, nas últimas semanas, as reformas andando, né? A confiança do empresário nacional também aumentando. Possivelmente a gente pode ver também o número de empregos temporários no final desse ano. Isso pode gerar, sim, um final de 2019 mais construtivo, mais positivo, quando a gente compara com o final de 2018. E é claro que a cereja do bolo dessa dinâmica de macroeconômico seria, sim, o recuo do desemprego, né? Não só os empregos temporários, com o aumento da renda disponível da população. E aí isso seria a cereja do bolo e seria o maior propulsor para esse mercado interno.
Pois é, mas isso está em cenário como expectativa ou já começou a acontecer de alguma forma, Douglas?
Bom, em relação aos preços, a gente vê preços bem firmes, né? Bem sustentados, muito mais pela questão da oferta de carne um pouco mais enxuta do que pela demanda. Mas a gente pode acreditar, sim, que no final de novembro, início de dezembro, a gente pode ver, além de uma oferta enxuta, uma demanda interna colaborando um pouco mais do que colaborou nos meses anteriores.
Legal. E agora, o que diferencia de outros anos essa demanda dos frigoríficos e o fato deles estarem oferecendo mais pela carne? Porque em determinado momento de outros anos, apesar de oferecer mais pela carne, às vezes ele não tinha a oferta ali à disposição e não adiantava, e por isso eles recuavam nas ofertas. Esse ano não, parece que toda semana, todo dia tem uma oferta diferente chegando aí para o pecuarista. O que está diferente, Douglas? Em termos de caixa de frigorífico, em termos de faturamento de frigorífico, enfim, eles têm bala na agulha para continuar aumentando os preços?
Entendi, boa pergunta. Bom, essa questão de até onde os preços vão chegar, quem responde, né, basicamente, é o nosso mercado interno, né, que representa o nosso... da produção, né? Quando o mercado interno deixar, não aceitar mais reajuste de preço, né, a gente pode ver alguma remarcação de preço ou até um teto para a roda. Mas, olhando para o lado dos frigoríficos, como você perguntou, a indústria, nesse momento, ela vive um bom momento, né, como ela praticamente não viveu nos últimos 5 anos aí. Então, vendo essa demanda externa pungente, a possibilidade de até ter uma margem aqui também no mercado interno, é isso que ela está fazendo, pagando preços maiores para ter a matéria-prima e tocar a sua operação. Então, é possível que ela continue com essa postura agressiva assim no final de 2019.
Muito bem. Expectativa de alta continua, Douglas.
Sim, o mercado está bem firme. É, pensar numa tendência de baixa diante dessas variações com essa magnitude é muito difícil, né? Pensar numa reversão rápida, porque os fundamentos, não só de mercado interno, mas de mercado externo, também apontam um cenário mais construtivo. Agora, o mercado subiu, quando eu digo mercado, não só o futuro, mas o físico também. O mercado subiu muito rápido, com uma variação muito grande.
Existe então, um exagero também, aí desse movimento, né?
Exato, exato. Então, a gente deve olhar com cautela também. A euforia, ela é comum, né? Quem foi atrás um dia, subindo 9 em 2 dias no futuro, né? Mexe, né, com o ânimo dos investidores, dos pecuaristas, né? Mas todo cenário assim merece cautela também, né? Do mesmo jeito que ele possivelmente pode ter corrigido ou exagerado de maneira rápida, é normal ter essa volatilidade. Quando a gente vê um movimento desse, é possível dizer, né? É possível comentar. Então, nos próximos dias, a gente acredita que movimentações bruscas podem acontecer também.
Vamos ficar de olho, então. Douglas Coelho, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu amigo.
Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez, Alexandre. A gente está à disposição. Um forte abraço.
Abraço para você.
Tchau, tchau.
Muito bem, tá aí, então. Douglas Coelho, Radar Investimentos, Radar fazendo aí o primeiro contrato acima dos R$200 para arroba. Foi para o vencimento outubro de 2020, mas, afinal de contas, atingimos aí esse patamar esperado e falado pelos produtores de R$200. Portanto, estamos aí trabalhando num mercado que tende a evoluir na expectativa do Douglas e da Radar Investimentos. Essa é uma questão de tempo aí, o mercado vai continuar evoluindo, mas é preciso ter cautela porque os movimentos estão sendo muito bruscos e dentro de um clima de euforia do mercado. Qualquer motivação contrária aí pode provocar uma reversão muito rápida aí, das cotações. No entanto, o produtor precisa se aprimorar na comercialização, buscar os instrumentos de proteção, seja no mercado futuro, lá na B3, que, como a gente já mostrou aqui, está subindo também de forma bastante significativa, seja utilizando os contratos de opção, formas que o produtor pode aí participar desse movimento de alta. De repente não quer ficar com boi, mas compra um seguro de alta e lá na frente você pode participar do movimento de alta se ele continuar acontecendo. Procure a sua corretora de confiança, procure entender como funcionam os seguros de preços aí nesse momento, porque é um momento, como o Douglas bem pontuou no início da entrevista dele, bastante interessante, de boa volatilidade, que vai atrair muitos investidores aí para esse mercado do boi. O mercado do boi muito linear acaba não tendo aí a atração do especulador, aquele cara que coloca o dinheiro, que faz o mercado oscilar aí, que traz as oportunidades de negócios. Agora, com o mercado mais líquido e mais movimentado, essa tendência aí é importante para dar uma dinâmica diferente para a comercialização. E você, produtor, tem que ficar esperto para participar aí desse momento também. Vamos aos preços, vamos ver lá na B3, então, como estão as negociações evoluindo nesse momento. Você acompanha comigo na tela. O novembro, isso é soja, vamos para o boi. Desculpem, vamos lá, boi gordo continua subindo, agora sim, boi gordo continua subindo, o novembro R$181,50, o Douglas falou que nesse momento o mercado está pagando em torno de R$173,00, está muito descolado, portanto, aí o diferencial negociado para novembro para o que está sendo praticado no mercado físico. oportunidade, portanto, de negócio e tendência de alta, então, sendo mostrada aí. Subiu novembro 1,45%, dezembro R$ 189,00, alta de 1,5%, o janeiro R$ 192,55, alta de 1,45%, e o fevereiro R$ 191,50, alta de 1,86%. Infelizmente, a gente não consegue mostrar para vocês aí a oscilação para o vencimento outubro, mas está aí na casa ou acima dos R$ 200. Então, atingimos o valor aí dos R$ 200 no vencimento outubro, negociado lá na B3. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.